Olá, ouvintes! Estamos gravando diretamente de Florianópolis, do SEBESP, o principal congresso da educação superior do Brasil. Os próximos episódios serão bate-papos especiais realizados ao vivo aqui do evento. Nesse episódio, vamos falar sobre a avaliação virtual in loco. A pandemia da Covid-19 trouxe uma inovação importante para o universo educacional superior. As avaliações externas virtuais in loco nas instituições de ensino superior, que começaram em abril de 2021. O formato está sendo um sucesso. Agora, na sua participação durante o SEBESP, o presidente do INEP, inclusive, foi aplaudido por todos os participantes. Claro que ainda pode ser melhorado. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu, Celso Nisquia, vou conduzir essa conversa. E tenho aqui comigo exatamente ele, o autor dessa inovação em políticas públicas, que é o presidente Danilo Dupas Ribeiro, do INEP. Também tenho conosco o Bruno Coimbra, assessor jurídico da ABMS. Eu queria, agradecendo a presença de vocês dois, começar pelo presidente Danilo. Quais são os benefícios da avaliação virtual in loco?
Professor Celso, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho aí de integrar o MEC com as demais entidades da educação superior. A comunicação assertiva é muito importante. Também agradecer o professor Bruno também, né, pelo trabalho excelente aí junto às críticas construtivas ao processo. Bom, essa avaliação ela tem como os princípios buscar produtividade efetiva no atendimento à sociedade. Então, nós queremos entregar valor efetivo à sociedade. Então, o foco é a sociedade. Né? Reduzir custos de transação dos diversos atores e stakeholders, não só recursos financeiros, mas também tempo, né? Facilidade ao entendimento, né? Porque isso faz parte do custo também. Né? Aprimorar a governança. Quando eu falo aprimorar a governança, estamos nos princípios da governança. Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. O avanço tecnológico e mudar o mindset da equipe. A equipe teve que ser adequada a esse novo processo de servidores. Né? E houve um comprometimento também dos servidores nesse sentido da avaliação. Então, foi muito, muito prazeroso poder liderar esse movimento.
E está dando certo, né, presidente? O Bruno Coimbra, que como assessor da presidência da ABMS, acompanha o dia a dia de muitas instituições, está vendo isso na prática, né, Bruno? As instituições estão se beneficiando desse novo modelo.
Com toda certeza, professor Celso. Não posso deixar de dizer, né, a ABMS, nessa perspectiva de diálogo, né, com os gestores públicos, dialogou isso com o INEP, conversamos com a diretoria de avaliação do INEP. As instituições, por conta do sistema regulatório, quase sempre recebem, ainda que a notícia já pareça boa, a prioristicamente, a gente já recebe ela com desconfiança, não tem jeito. As instituições, isso vai funcionar de que forma, mas de fato, professor Celso, foi um sucesso. Houve um diálogo a respeito da segurança, da confiabilidade, como é que o sistema vai ser, como é que vai ser a receptividade por parte dos avaliadores do Bases desse novo sistema, e talvez impulsionados e até pressionados pela pandemia, foi a nossa grande janela de oportunidade de algo que já vinha sendo discutido, e aí as instituições tiveram essa oportunidade de confiar, né, naquela iniciativa criativa e inovadora da avaliação in loco, e essa entrega me parece, já agora com mais madura, né, com mais de quase 2 anos dessa experiência, né, pelo menos 1 ano e meio, me parece uma experiência de sucesso.
Mas, Bruno, quais foram os desafios das IEs? Quer dizer, de início foi um impacto, né, um susto. Como é que as instituições enfrentaram esse desafio?
Primeiro, as instituições não entenderam exatamente como é que funcionaria, por assim dizer, né? Bruno, está designada a avaliação, vem alguém, não vem alguém. O INEP fez um movimento que me pareceu importantíssimo, que é fiquem tranquilos, porque por ser remoto, vai estar sempre à disposição da diretoria entrar lá na avaliação e ver mais ou menos o que está acontecendo. Então, mostrou assim, ó, fique tranquilo que eu vou te olhar. E não assim, depois eu olho na CTAA. Não. Por ser uma experiência, eu vou te olhar, eu vou estar contigo imediatamente. Vou estar com o nosso avaliador, que ele é de fora do sistema do INEP, por assim dizer. São colaboradores do próprio INEP. Eles também ficaram desconfiados. Como é que isso vai funcionar? Como é que vai ser a abordagem disso? E a gestão também documental, como apresentar isso, como é que eu coloco isso à disposição. Primeiro houve uma ferramenta, depois se fez uma opção por uma outra ferramenta, a partir da confiança nas próprias instituições. Então, os grandes problemas, me parece logo no início, que são problemas naturais de mudança de formato.
Mudança de mindset, né?
Exatamente, como o presidente falou. Do avaliador e do avaliado.
É verdade, mas superados, né? Esses problemas estão superados, me parece. Né? Mas é importante dizer que o clima de diálogo com o INEP, das entidades representativas com o INEP, é muito importante, porque problemas sempre vão surgir quando se muda a política, se muda a legislação. Mas o INEP tem tido a sabedoria de reunir periodicamente as entidades representativas, não só a BMS, as entidades do Fórum e de outras entidades também, para esse diálogo, para essa apresentação, para essa prestação de contas. Inclusive, uma coisa que eu queria destacar é que hoje, na participação dessa mesa de políticas públicas, o presidente INEP foi o único que trouxe dados concretos e trouxe entregas, né? E essa é uma coisa que foi, talvez, até bastante inovadora dentro dessa mesa de políticas públicas, porque normalmente se debate. Mas hoje o presidente Nilton trouxe entregas muito concretas, inclusive falou da possibilidade de continuar a avaliação virtual em loco, mesmo depois da pandemia. Como é que está tramitando esse assunto, presidente?
O MEC priorizou esse assunto e ainda esse mês nós teremos uma solução assertiva, mesmo para não afetar, né, a sua continuidade, mesmo porque já ganhamos atração de 1.000 visitas já a partir de maio, né? Então, é importante que tenhamos foco em resultado.
Perfeito.
Inclusive, nós estamos levando a entrega de resultado, né, para o servidor. O programa de gestão nós implantamos em maio também no INEP, e o servidor tem que atrelar as suas operações voltadas para a estratégia. Ou seja, ele só poderá ter o benefício do programa de gestão, que seria o teletrabalho, o híbrido, né? Se de fato ele estiver atuando no planejamento estratégico do INEP. Isso também é uma inovação, que é pela primeira vez que o planejamento estratégico do INEP ganhou aderência. Ele foi implantado, temos o Conselho Consultivo também acompanhando, o MEC acompanhando, e em breve eu levarei também boas novidades naquelas reuniões mensais junto às associações. Nós já temos já um projeto aprovado pela diretoria de estudos, né? E as demais diretorias, assim que forem aprovados, servidores vão compor, mas para ter o benefício, né, estar no programa de gestão, ele estará a colaborar com a sustentabilidade do INEP, olhando para o médio e longo prazo, perfeito, não olhar somente a operação do dia a dia. Então, perfeito, é uma transformação de mindset num todo, né? Então, isso é muito importante.
E vem aí, presidente Danilo, também a avaliação multidisciplinar, né?
Sim.
Esse comentário foi feito hoje também e é uma expectativa boa. É claro que tem que se fazer um piloto primeiro para entender melhor. Como está caminhando esse assunto?
Nós estamos buscando instituições de ensino, inclusive até convidamos o apoio da BMS a indicar algumas instituições de ensino para topar, né?
Essa experiência,
vamos acreditar. Obviamente é colaborativo, se houver algum problema no processo não haverá punição alguma, será adotada a visita já realizada, né, a ser realizada virtualmente. Então, vamos testar. Estou aguardando agora algumas instituições se colocarem à disposição para essa inovação, mesmo porque já era permitido desde 2017.
Exato.
Né? Então,
bem do decreto 9235.
Está, né, no trilho.
Sim,
só que, infelizmente, a locomotiva, né, não abarcou essa possibilidade.
Essa é uma novidade importante, né, Bruno? Para as instituições.
É importantíssima, professor Celso. E assim, sobre ser uma experiência, sobre dialogar isso e chamar as instituições para um projeto piloto, eu acho que agora, pelas experiências exitosas, né, decorrentes da pandemia, que foram feitas a toque de caixa, mas com muita segurança, a experiência da pandemia, ela me parece que com muito sucesso. Veja, por exemplo, algo que importantíssimo, que as instituições não se tinham uma alternativa. Aliás, se pensou em algum momento que dentro da avaliação, a grande possibilidade que a instituição tinha, professor Danilo, de salvar o seu processo, por assim dizer, era lá na impugnação da CTAA. E aí tem-se um aprimoramento hoje da CTAA, do funcionamento da CTAA, mas essas criações, essas inovações decorrentes da pandemia, também se criou um momento extraordinário, professor Celso, que foi a possibilidade de diligência do relator da CTAA para tirar alguma dúvida do que ele viu em loco. Isso é extraordinário. E me parece que um indicativo disso, primeiro, o sucesso da avaliação em loco, ele se reflete em outros sucessos, porque o próprio Conselho Nacional de Educação, porque frequentemente também precisa de mais insumos para decidir um eventual recurso, um credenciamento, um ponto que ficou, principalmente os pontos que uma eventual nota 2 dentro de uma nota 5 pode inviabilizar um credenciamento, o próprio CNE também fez uma sinalização. Eu quero a possibilidade dessa diligência aqui para que eu possa tirar uma dúvida e, dentro de uma economicidade, celeridade do processo, credenciar uma instituição que tirou uma nota importante. E fiquei muito animado, professor Celso, quando o Danilo fez a apresentação ali sobre CPA e telemetria. É mais tecnologia a favor das instituições nessa mensuração da qualidade, né, do que está sendo ofertado.
É verdade, e falando em CPA, a BMS ofereceu um projeto piloto ao INEP e deve entregar o primeiro relatório no próximo mês, mostrando a empregabilidade dos egressos. Né? Fizemos uma pesquisa, inclusive com apoio da empresa Simplicity, vamos levar o primeiro resultado, tivemos uma boa amostragem, presidente Danilo, e nós vamos poder, então, começar a incluir na CPA dados também sobre a empregabilidade dos egressos, o que vai ajudar, inclusive, a reformular futuramente o próprio formulário de avaliação e a própria forma de acompanhamento dos egressos. O presidente Danilo também tem algumas ideias aí de telemetria e de base de dados, como uma forma também de ajudar os mantenedores, né? De poderem acompanhar a performance, o desempenho, até dos seus professores.
Esse é o objetivo do INEP, né? Ele tem que sair daquela fotografia e buscar a telemetria no sentido de desenvolver análise preditiva, inclusive inteligência artificial, né? Para auxiliar nas tomadas de decisões do MEC e das instituições de ensino espalhadas por todo o Brasil. É um grande desafio, né? Mas certamente, por exemplo, o indicador empregabilidade, ele tem uma entrega de valor muito grande, né, em termos de impacto como indicador, do que outros aí que por muito tempo estão dentro do formulário de avaliação e muitas vezes se avalia, mas você não entende qual é o impacto em si ou a importância dele no processo como um todo. Então, tanto é que nós abrimos, né, a possibilidade de avaliação dos atos de permanência para que as instituições de ensino, né, reavaliem, né, em cima de uma proposta inicial do INEP, não é imposição, é uma ideia, né, inicial, tem que sair de uma ideia inicial, mas para que as instituições de ensino comecem a apontar. Não, que tal juntar esses indicadores e olhando sempre o que pode levar para o impacto para a sociedade de uma forma positiva e propositiva, principalmente. Então, o INEP está aberto nessas discussões. Não é fácil, sabemos que o INEP tinha um mindset em aplicar provas, mas não em avaliação. Né? Aplicar formulários, mas não no processo avaliativo em si. É uma instituição de 85 anos, tem servidores excelentes, muitos servidores, bons servidores, e é uma questão também de mudança cultural, mas, como eu falo lá dentro, temos que olhar o impacto positivo para a sociedade. É importante.
Muito, muito bom. E é claro que não se muda toda uma cultura da noite para o dia, mas não. Muito já foi feito e está sendo feito. Presidente Danilo, inclusive, há mudanças previstas também na CTA e em outros órgãos. Eu sei que isso foi anunciado hoje aqui também como uma das realizações futuras. Comenta um pouquinho como é que a CTA vai ser renovada.
A CTA ela passa por indicação do senhor ministro, né? Ele recebe indicações. O INEP recebe essas indicações e treina os indicados para compor o CTA. O que é importante, o CTA hoje tem metas de impacto, de entrega de processos bem instruídos. Então, nós acompanhamos, inclusive eu, como presidente do INEP, presido o CTA, algo também que a presidência não acompanhava. E, de certa forma, isso chama a responsabilidade dentro do planejamento estratégico do INEP, a qualidade do trabalho da CTA também. É um indicador meu para a sociedade. Porque se o CTA não evolui, se eu estou produzindo CTA, então eu tenho aí uma responsabilidade
entrega
para com
direto,
a sociedade.
Né?
E tá andando mais rápido, né? O fluxo
está andando mais rápido. O lead time do ano passado era mais de 250 dias. Reduzimos para próximo de 53 dias, quase 40 dias. Né? Então, tá nesse, como tem agora o percentual de recomposição, podemos ter uma perda de tempo, né, infelizmente, mas vamos automaticamente recuperar até o final do ano para limpar os processos. Tem subecologiados, aliás, sem processos para analisar. Né? Temos só dois que estão pesados, né, na parte da saúde e de negócios. Os demais estão muito bem controlados em termos de volume de processos.
Muito bom. E o Bruno, que está ali, como eu falei, no chão de fábrica, Bruno, quais são as principais ideias? O que as instituições gostariam que melhorasse ainda mais nessa questão que envolve, nas questões que envolvem o INEP?
A morosidade do processo, né, professor Celso, sempre é a primeira reclamação do nosso associado. E aí nós estamos falando propriamente das faculdades, né? Não é mais esse termo, mas a faculdade isolada, né, aquela que é uma única instituição, que o mantenedor é o PI, eventualmente o dirigente geral, né, a velocidade do seu processo regulatório é algo que ele anseia, até para que ele sobreviva, né? Então, a morosidade do processo é sempre o primeiro ponto de reclamação. E a avaliação virtual, ela me parece que teve e tem uma contribuição extraordinária para essa celeridade do fluxo regulatório. Prova disso, inclusive, é que o INEP tinha uma previsão de sobrestar os processos regulatórios de renovação de recredenciamento e renovação de reconhecimento até setembro de 2022, e muito provavelmente, o professor Danilo pode falar com certeza melhor sobre isso, eles puderam antecipar a revogação da portaria de sobrestamento para agora. Então, isso é uma sinalização muito clara de que os aprimoramentos, a modernização da CTA, os fluxos regulatórios no âmbito do processo de avaliação, a segurança da possibilidade de se fazer uma diligência, tudo isso seguramente contribuiu, porque essa sinalização de devolução dos processos, né, o fluxo, algumas instituições até... Bruno, o meu processo de renovação, de reconhecimento, ele é importante para a minha comunidade aqui e tudo mais, e a minha renovação de credenciamento é o processo pelo qual eu pretendo me tornar um centro universitário. Então, sempre tem importância os processos de permanência no sistema. Esse sobrestamento foi muito bem recebido pelo setor, né, professor Celso? A gente comemorou bastante, porque foi uma sinalização muito clara de que alguma coisa está dando certo e que o fluxo está voltando. E aí, um outro anseio, professor Celso, é sempre a revisão dos instrumentos de avaliação. O INEP fez uma sinalização, fez um evento público, está no YouTube, para quem quiser assistir essa apresentação do INEP sobre uma revisão dos instrumentos de avaliação, eu penso que ela também passa por essa confiabilidade, segurança decorrente do processo. Porque a gente fez um caminho em 2017 para que o processo se tornasse mais analítico, para que o avaliador descrevesse e tudo mais. Algumas dessas experiências me parece que não foram tão exitosas. A gente viu muita impugnação de 4 e 5 não plenamente justificado. O Danilo esteve como secretário de regulação e pôde, né, presenciar essa impugnação dos 4 e 5 não bem fundamentados. E agora se pretende uma reformulação. De forma muito prudente, na minha percepção, muito acertada, se começa pelo instrumento de reconhecimento de curso, que é aquele que todo mundo vai passar um dia. E dentro dessa lógica, talvez uma objetivação, porque a avaliação virtual permite isso. A auditabilidade dela permite isso. Então, você vai verificar lá se cumpre os 5 fundamentos daquele item, nota 5 para essa instituição e objetiva o processo. Esse é também um grande anseio, uma grande preocupação das instituições, porque é sempre muito inseguras também do que vai ser o descritivo, que às vezes não corresponde com a realidade que está sendo vista dentro da instituição para o seu reconhecimento de curso, que é o primeiro desafio que o INEP enfrenta agora.
Perfeito. Eu queria, assim, já sabendo que o tempo hoje aqui é curto, o presidente do INEP está generosamente nos atendendo aqui, participando do podcast, mas eu queria, já caminhando para esse encerramento, e acho que a gente conversou sobre os principais assuntos, queria perguntar ao presidente Danilo como ele enxerga o INEP em 5 anos. Dentro da sua visão, que é uma visão com a qual nós concordamos, como é que vai estar o INEP daqui a 5 anos, seguindo esse caminho que está sendo trilhado?
Nós enxergamos o INEP com uma governança muito forte, sua relação com a sociedade também de uma forma muito transparente, colaborativa, principalmente no processo de avaliação. Eu acho que nós mudamos o comportamento de punição e sim colaborativo, porque nós estamos olhando lá aquele aluno que vai se formar, né? Não adianta só apontar o dedo e criticar por criticar e não abre. Não, mas o que pode ser melhorado? Até para que a próxima avaliação possa ser profícua, né? E também inovadora. Nós estamos investindo fortemente na inovação dos diversos exames. Vocês vão ter boas surpresas quando apresentar o projeto estratégico da diretoria de estudos, né? Traremos aí boas novidades de fomento à avaliação para frente, né? Não esperar mudar a matriz para depois você adequar a avaliação. Provavelmente a avaliação, ela em andamento, poderá dar indicativos de como mudar uma matriz em si. Então, eu vejo o INEP como um assessor efetivo do planejamento estratégico, muito mais à frente do que ser demandado. Porque tem que olhar para frente o assessor de um planejamento estratégico de qualquer organização. Né? E nós somos do MEC, né? Esse assessor de planejamento estratégico. E, acima de tudo, integrado muito mais com CONAIS. CONAIS, sensacional. Eu tenho que até fazer um registro de agradecimento do CONAIS, como eles foram abertos com a avaliação virtual. O CNE, o Conselho Superior, liderado pelo professor Joaquim, né? O MEC, como todos os secretários, é uma gestão de técnicos. Né? É um prazer trabalhar no MEC hoje, porque nós estamos entre técnicos. Isso é muito importante frisar. Né? Eu, como professor, também fico feliz em poder ajudar nesse processo. As associações de educação superior, obrigado aí pelo apoio, por dar esse voto de confiança para o INEP, para a SESI, porque a gente sabe, são muitos anos que sofreram. Eu entendi, eu ouvia, né? E agradeço essa abertura da confiança, porque se não fosse isso também, nada disso teria acontecido, esse trabalho colaborativo. Então, é um ambiente que nós possamos buscar aí novas experiências, estarmos abertos às novas experiências. Então, é INEP inovador, pautado em boa governança. É isso que eu vejo, resumidamente, o INEP daqui a 5 anos.
Olha, quiçá possamos realizar esse sonho, né, que é o sonho com o qual todos nós do setor concordamos. Agradeço muito pelo diálogo com que o INEP tem tratado as associações, diálogo construtivo, porque não é aquele diálogo que a gente, tá bom, eu ouço, mas ouço e não faço concretamente nada. Eu acho que é o diálogo construtivo, que inclusive muitas vezes vai naturalmente ter divergências, mas no geral eu acho que essa direção é uma direção consensuada. Nós temos que dotar o INEP das novas tecnologias, temos que ter governança, porque é um serviço público, temos que ter um diálogo construtivo e colaborativo com as IEs, até porque elas é que passam pelo processo normal de avaliação. Isso tudo está sendo realizado com muito mérito, com muito brilho, com pouco tempo, mas com muito resultado, como o que foi apresentado hoje aqui. Quero agradecer, portanto, ao presidente Danilo Dupas Ribeiro a presença aqui no nosso podcast, agradecer ao Bruno Coimbra, nosso super assessor, que inclusive hoje fez um resumo fantástico da mesa, uma mesa com muito conteúdo. Eu recomendo, inclusive, todos que estão nos ouvindo, que possam acessar o link também da mesa de políticas públicas, que foi muito bem sintetizada pelo Bruno. E, por fim, agradecer a todos os ouvintes. A gente aqui na BMS tem esse papel, abrir a oportunidade para que todos possam ter o conhecimento necessário para tomada de decisão. E aqui hoje nós compartilhamos bastante desses conhecimentos e das realizações do INEP, tendo a liderança do presidente Danilo Dupas. Muito obrigado a todos e obrigado aos ouvintes.